agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um De Papo pro Ar. Hoje vamos falar de um bonito projeto da Associação Beneficente Assistencial Aquarela. A associação é uma organização filantrópica sem fins lucrativos que desde 96 atua com o propósito de oferecer à comunidade da Vila Nova Jaguaré, aqui próxima à Universidade de São Paulo, aqui no Butantã, um serviço de educação não formal, sistemático e contínuo. A instituição atende 120 crianças e adolescentes entre 5 e 12 anos nos períodos da manhã e tarde, no contraturno escolar, a partir de dois eixos centrais: convivência, cultura, interação e cidadania, e o conhecimento, linguagem verbal, matemática e artes. As ações socioeducativas realizadas pela Associação Aquarela são delineadas pela equipe pedagógica para proporcionar experiências significativas às crianças e adolescentes. E isso tem um impacto direto na vida escolar, também nas relações interpessoais e no desenvolvimento de capacidades e habilidades para a atuação no meio social. É um trabalho muito bonito. Para falar um pouco do trabalho da associação e também deste projeto que traz aí um mini doc, um mini documentário sobre a educação não formal na Vila Nova Jaguaré, principalmente durante a pandemia, nossa convidada é a Rosana Andrade. Que alegria é poder estar com você, Rosana, seja bem-vinda.
Olá, Cido, olá, ouvintes da Rádio USP, prazer é todo meu e todo nosso da Associação Aquarela. Nós estamos, né, tão pertinho da USP que pra gente é quase uma visita ao vizinho. Então o prazer é nosso, muito obrigada pelo convite, Cido. E é isso, vamos contar para as pessoas o que a gente está aprontando lá na Vila Nova Jaguaré.
Primeiramente, parabéns pelo trabalho, é um trabalho que realmente merece ser divulgado. As pessoas precisam conhecer o trabalho da Associação Aquarela. Muitas vezes aí passa despercebido toda essa dedicação, todo esse empenho que vocês têm junto à comunidade. Mas com a pandemia, você que vive a arte, você que respira, é professora, você que possibilita esse caminho para as crianças através da arte, também teve que se readequar nessa pandemia. Essa pandemia realmente trouxe aí muitas provas e muitos obstáculos, né, Rosana?
Ai, sido um desafio, né? A gente, eu vinha num processo já de alguns anos, ministrando aulas de teatro, né, da cena, na verdade, para as crianças, e aí, em meio à pandemia, a gente se viu num lugar de não mais poder estar presencialmente junto às crianças, e também numa necessidade grande de reinventar caminhos, de pensar novas possibilidades da própria manutenção do trabalho da Aquarela, que é mantido majoritariamente por doação de pessoa física e jurídica, e também com um evento presencial que é organizado pelos conselheiros da Aquarela, o Cantores do Bem, que não pôde ser realizado nem em 2020, tampouco em 2021. A gente espera que em 2022 a gente possa voltar a realizar esse evento. Então, foi acontecendo naturalmente, né? A gente foi reorganizando, reestruturando para que a gente mantivesse a conexão com as crianças, o uso da tecnologia, da internet. Então, eu passei a apresentar transmissões ao vivo pelo Facebook para falar sobre como o governo do estado estava organizando a questão da educação, a questão da distribuição, né, de formas de alimentação, acessos, né, para as pessoas que eram atendidas pelas escolas públicas. E isso foi acontecendo naturalmente. Fui escrevendo projetos, submetendo a editais. E aí, no final do ano, a gente acabou decidindo, então, que eu assumiria esse setor de desenvolvimento institucional.
Na abertura do nosso De Papo Pro Ar, eu usei uma música dos Barbatuques. A música se chama Do Mangue à Manga, faz parte do álbum Barbatuques, Corpo do Som. É uma trilha sonora que está sendo usada num vídeo institucional da Associação Aquarela. E desde 1996 vocês atuam junto à comunidade da Vila Nova Jaguaré, justamente num serviço de apoio além escola. Seria um apoio não formal. Rosana, explica pra gente o que seria esse apoio não formal.
A gente entende educação formal como essa, a educação escolar, né? Ela é seriada, ela tem ali um processo de progressão continuada. A educação não formal, ela atua no que a gente chama de contraturno escolar, ou seja, quando as crianças não estão na escola, elas estão sendo atendidas por instituições que têm esse perfil, né? O nosso trabalho, ele tem como foco principal a questão da convivência, acesso a direitos, né? Garantia de direitos. Então, a gente não tem como a escola uma grade curricular fechada, a gente trabalha por projeto, a gente tem as linguagens artísticas como eixos norteadores do processo, junto aos educadores que a gente poderia chamar, que a gente chamaria na escola de educadores polivalentes, por exemplo, que tem ali atuação em diversas áreas de conhecimento, e os grupos são divididos de uma maneira diferente. Na escola, as crianças de 7 anos estão numa série, as de 8, lá na Aquarela a gente tem grupos que vão de 5 a 6, depois de 7 a 9, depois de 9 a 12. Então, essa própria heterogeneidade de idade, digamos assim, faz com que as crianças aprendam umas com as outras, ensinem umas às outras, e a gente tem processos de ensino-aprendizagem que são diferenciados daqueles que são conhecidos pela escola. Então, isso seria o que a gente chama de educação não formal.
Vocês realmente dão acesso, né? Vocês dão a oportunidade da criança poder experimentar, né? O teatro é uma via boa para isso também, né, Rosana?
Ah, sem dúvida. É uma oportunidade, é importante a gente também dizer, né, Cido, que é um direito, né? Existe um estatuto, né, da criança, do adolescente. O programa de política de assistência social garante, né, que populações que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social precisam ter um atendimento que é da educação formal e também da educação não formal. Então, ao mesmo tempo que, de fato, é sim uma oportunidade, que o teatro é uma linguagem super importante, né, para esse processo de autoconhecimento, de se relacionar com o outro, de se relacionar com o mundo, de fazer uma leitura de mundo, né? Se a gente fosse trazer aqui o nosso querido Paulo Freire para essa conversa. Mas é também a garantia de um direito. Isso é bastante importante que a gente diga, né?
Como você citou aí o grande Paulo Freire, ele já falava, não há vida sem correção, sem retificação, ninguém ignora tudo. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E é exatamente esse trabalho que a associação procura levar a essa comunidade, né, Rosana? É um trabalho exclusivo para a comunidade de Vila Nova Jaguaré ou as crianças vizinhas de bairros próximos também podem se matricular?
São crianças que estão no entorno. Majoritariamente são crianças que estão ali bem pertinho da gente na comunidade Vila Nova Jaguaré. Mas a gente tem algumas outras crianças que vêm de regiões um pouquinho mais distantes, próximo da USP, mais próximo da USP, por exemplo, a gente tem algumas crianças que vêm de lá. O nosso recorte, ele é social, então o acesso, ele é irrestrito, e aí a gente vai entender como essa família se organiza, quais são as necessidades dela, e aí a partir disso a matrícula é feita.
Rosana, como surgiu a ideia do mini-doc, né, sobre a educação não formal aí na Vila Nova Jaguaré? A ideia surgiu durante a pandemia. Como foi esse trabalho? Você, que é a idealizadora e também roteirista e também fez a direção desse trabalho, né?
Pois é, a ideia do DOC, ela veio em função da pandemia. Quando a gente, em meados de setembro, outubro, que a gente começou, né, bem lentamente a voltar com o atendimento presencial, a equipe discutia e conversava muito sobre como tinha sido esse período, né? Um período abrupto, né? De quando a gente percebeu, a gente mal tinha começado o ano, as crianças não podiam mais frequentar a aquarela foi fechada, a gente passou a trabalhar remotamente. E como é que a gente conseguiu manter a conexão com essas crianças, né? Enquanto a gente tentava manter a conexão e fazendo isso, depois de um determinado período, a gente olhou para trás e falou, bom, como foi que a gente conseguiu fazer isso mesmo? E aí a gente começou a pensar sobre quais tinham sido os nossos processos, quais tinham sido os nossos procedimentos, quais tinham sido as nossas perdas e também quais tinham sido os nossos ganhos, se eles existiam ou não. A partir de todos esses questionamentos, então, e com a abertura, né, do edital PROAC, que é um edital da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, a gente resolveu submeter um projeto para justamente registrar esse período, que foi um período tão duro para todos nós, de tantas perdas, de tantas incertezas, né? Mas o nosso objetivo maior era de registrar a nossa capacidade de reinvenção, a potência da comunidade Vila Nova Jaguaré e também a potência da equipe da Aquarela, que resistiu bravamente, a potência do conselho, que criou outras estratégias, né, para que o trabalho pudesse ser mantido, enfim. Por isso essa ideia, essa brincadeira de é um documentário ou é uma poesia, porque existe ali, né, no nosso trabalho cotidiano, um jogo lúdico, né, da poesia, da brincadeira, e a gente queria que esse documentário tivesse essa cara, o que eu brinco que é o DNA da aquarela, né, esse jogo de aprender, mas aprender de modo lúdico, brincando, se divertindo, mesmo num momento tão adverso quanto o da pandemia.
Bom, esse trabalho será projetado nos muros da comunidade Vila Nova Jaguaré, em São Paulo, e simultaneamente lançado no canal do YouTube da Associação Aquarela. Bom, dentre os desafios, que eu imagino que não foram poucos, né, Rosana, a questão tempo também foi algo desafiador, não?
Foi um grande desafio. O roteiro foi escrito, então, pensando em trazer esse jogo, essa brincadeira. Então, os grupos que lá na Aquarela nós chamamos de módulo foram transformados nos planetas módulo. E a Aquarela, que a gente chama de modo carinhoso de Casa Amarela, foi transformada num planeta Sol. Esses planetinhas giram em torno dessa Casa Amarela. Então, a gente tem uma animação que foi feita por um artista parceiro, Lucas Bandeira. E as entrevistas foram captadas nesse tempo presente, né? A gente não foi coletar do nosso acervo aquilo que tinha acontecido em 2020. Foi a partir da memória das pessoas. Então, os educadores, as educadoras, as famílias, a direção, coordenação pedagógica foram entrevistados. E a partir das suas memórias, contaram como tinha sido para cada um deles os desafios a que eles tinham sido submetidos, quais os ganhos, quais as perdas e como é que isso impulsiona aquilo que está por vir, né? Então, como é que essa memória ela vai impulsionando aquilo que a gente ainda não viveu? Então, a questão tempo foi um desafio. A gente reuniu todo mundo em dias específicos para fazer essas entrevistas. E agora a gente está super, super ansioso e ansiosas para que esse documentário vá lá para a comunidade, para entender como é que isso também vai reverberar em cada uma das pessoas que participou, tanto das entrevistas quanto do cotidiano nesse período de pandemia junto com a gente.
Bom, e o bacana é que vocês também, através desse documentário, vocês também deram a oportunidade para essas pessoas darem voz aos sentimentos e uma oportunidade também delas se olharem, né? Porque muitas vezes, muitas coisas aconteceram aí na pandemia em diversas famílias, principalmente esse problema de relacionamento, e muita coisa emergiu, né? E realmente nós ficamos um pouco fora do trilho. Então eu vejo nesse trabalho de vocês essa possibilidade que vocês também deram um canal de evasão para elas poderem expressar o sentimento, as emoções. Então eu acho que o documentário vai ser muito emocionante de se ver, né, Rosana?
Ah, imagino que sim. Para todos nós, né? A possibilidade da gente revisitar esses momentos que foram muitas vezes, né, muito tensos, de incerteza. A gente, acho que a nossa humanidade, ela não lida bem com as incertezas, né? Especialmente quando elas vêm de maneira tão abrupta, praticamente da noite para o dia, né? E poder olhar para tudo isso e perceber que, sim, as perdas aconteceram, né? É inevitável a gente pensar que nós tivemos aí mais de 600 mil pessoas que perderam suas vidas, então são mais de 600 mil pessoas que faziam parte de famílias, né, e que as suas vidas foram ceifadas, enfim, isso não, a gente não quer escamotear isso, né, mas a gente gostaria também de poder trazer à tona as nossas potências, aquilo que a gente criou em meio à adversidade, para que a gente pudesse, então, sobreviver e sobreviver de uma maneira digna, né? Então, eu imagino que sim, imagino que vai ser um momento muito emocionante da gente poder se olhar e para a comunidade poderem ver os seus pares, né? As pessoas que estão ali no seu cotidiano, nesse processo de potência, de resistência, contando essa história e vivos, né? Vivos para poder continuar contando outras histórias, né?
Vivos e vencedores dessa primeira batalha, né? Porque nós temos que estar preparados aí para muitas batalhas que nós somos colocados em prova ao longo da caminhada, da jornada da vida. E principalmente aí, como você falou, correr atrás dos direitos, né? Que toda essa comunidade tem, as crianças têm. E infelizmente elas não são vistas aí pela grande maioria dos governantes, mas você fazendo a sua parte, nós fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, procurando ajudar naquilo que é possível, nós conseguimos sim, através da união e através do olhar, de um olhar diferenciado, a gente consegue sim dar oportunidades e transformar um pouco que seja a realidade de muitas pessoas, né, Rosana?
Sem dúvida, é muito importante isso que você fala, Cido, porque a gente vem, né, de um período bastante difícil para a política de assistência social, a gente vem perdendo muitos direitos, né, então a gente tem acompanhado instituições como a Aquarela, por exemplo, fechando suas portas. Aqui no Butantã mesmo, a gente teve o fechamento de duas unidades de atendimento socioeducativo, que sem dúvida nenhuma vão fazer muita falta para as comunidades aqui, né, desse entorno. Então, a gente entender que as políticas de assistência social, elas são fundamentais para garantir direitos, que são direitos que foram usurpados ao longo de centenas de anos, né, num país tão desigual quanto o Brasil, é muito importante, né, é muito importante que as pessoas tenham a dimensão de que um atendimento socioeducativo como o da Aquarela faz com que essa família, por exemplo, possa trabalhar, né, de maneira tranquila. Então, eu vou para o trabalho e sei que o meu filho, a minha filha, está no período da manhã na escola, no período da tarde na Aquarela, ele vai ter sido atendido intelectualmente, emocionalmente, ele vai ter sido preservado de qualquer tipo de vulnerabilidade a que ele pudesse estar submetido se ele não tivesse nesses espaços, né? E isso é garantia de direitos, é fundamental que a gente tenha essa consciência, né? Essa consciência social para que a gente possa se unir a pessoas que fazem o trabalho diretamente na base, como nós da Aquarela fazemos, para que esse tipo de atendimento não deixe de existir. E existe aí muitas pessoas rondando, né, em torno desses serviços nos últimos anos para que eles se enfraqueçam. Então, o documentário da Aquarela, ele também tem essa função, né, de fortalecimento do terceiro setor, de todos os nossos parceiros e parceiras que trabalham em unidades socioeducativas como a Aquarela e que também se reinventaram e que também tiveram que reitinerar os seus trabalhos pedagógicos, os seus trabalhos assistenciais. A gente teve, sim, que fazer, por exemplo, distribuição de cesta básica nesse período, que era um trabalho que há muitos anos o terceiro setor não fazia mais, porque a gente já estava num lugar em que a alimentação básica ela era garantida por programas. Na medida em que você tem uma pandemia e que você tem um aumento exponencial do número de desempregados, que as pessoas se veem impossibilitadas, né, de poder gerir ali a sua própria vida, a gente então retorna para a garantia da manutenção básica da vida, que é o alimento. Então, é muito importante que a gente possa também divulgar a importância não só da Aquarela, mas de todas as unidades socioeducativas que estão espalhadas por São Paulo, pelo Estado, pelo Brasil, porque a garantia de direitos é fundamental para que a gente possa crescer como país. A gente precisa ter políticas de assistência que façam uma salvaguarda e tentem, de alguma maneira, ressarcir uma população que é historicamente usurpada, marginalizada e, enfim.
Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão. No poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue.
Ainda há muito o que se fazer, mas trabalho igual ao de vocês precisa ser realmente mostrado e trazer à tona toda essa realidade, toda a dificuldade dessas comunidades que realmente precisam de todo o apoio. E o apoio, principalmente para o desenvolvimento desse trabalho, igual a esse mini documentário que vocês estão lançando sobre a educação, é um documentário ou uma poesia que leva o título desse mini-doc. Os apoios são muito importantes, né? Inclusive vocês tiveram aí, o filme foi viabilizado pelo edital PROAC, né, Rosana?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A gente precisa, de fato, furar a nossa bolha, né? E não ter medo de olhar para o que está ao nosso redor e garantir, lutar por política pública. Acho que essa é, sem dúvida nenhuma, uma questão fundamental para todos nós como sociedade. É claro que toda essa corrente, né, que você menciona, de que a gente faça cada um a nossa parte, é muito importante, isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental, mas essa corrente ela precisa também pensar que é justamente a política pública, né, a política pública de assistência social em nível nacional, e aí, a partir disso, né, em níveis estaduais e municipais, que de fato dão a garantia de que esse tipo de trabalho continue a acontecer. Daí, como é que as pessoas fazem, né, Cido, para ver esse documentário, se elas não estão lá na comunidade Vila Nova Jaguaré?
Aí, através da internet, vocês já vão colocar lá no YouTube. E quantas pessoas que não têm acesso à rede também, né, Rosana? Essa é uma realidade que muitas pessoas, apesar de ter toda a facilidade da comunicação, a internet está aí para todos, mas não está. Não está, infelizmente, nem todos têm acesso a essa rede. Mas a grande maioria vai poder ter acesso e visualizar aí através do canal do YouTube da Associação Aquarela, não é isso?
Sem dúvida. É, sabe, Cido, que isso que você fala me fez pensar em muitos momentos, né, nesse período. Uma das questões que a gente conversou bastante com a comunidade lá da Aquarela foi justamente como acessar, por exemplo, aulas remotas, né? É, isso foi uma discussão gigantesca, a distribuição de material tecnológico pela Secretaria de Educação, como esses materiais foram distribuídos, o tempo que levou para que esses materiais pudessem chegar às famílias. Então, a gente imagina que o acesso à internet seja um inacesso para os rincões brasileiros, né, lá do Nordeste e tal. Isso não é uma verdade. É, muitas das crianças da própria Aquarela tinham muita dificuldade em acessar, por exemplo, as aulas remotas ofertadas tanto pela Secretaria de Educação Municipal quanto estadual. Porque muitas famílias possuem apenas um smartphone para realizar as suas atividades. Então, se o pai sai para trabalhar, a criança não vai conseguir acessar a aula no momento em que o pai está trabalhando. Então, essas questões foram aparecendo muito fortemente para nós e a gente foi tentando, em alguma medida, auxiliar, né? Entender quais eram as demandas e também perceber quais eram as possibilidades de auxílio que a Aquarela tinha. Tenho pensado muito sobre isso, quanto os privilégios que nós temos precisam ser repensados no sentido de que eles não são universais. Privilégios não são universais. Então, pensei durante longo tempo, né, ao longo da pandemia, de que, por exemplo, a gente imagina que a água potável é acessível para todas as pessoas. E não é verdade. A gente imagina que comida seja acessível para todas as pessoas. E não é verdade. A internet faz parte, hoje em dia, desse bojo, né, de necessidades fundamentais, porque a gente vive num mundo globalizado, num mundo em que a tecnologia é determinante, né, para os nossos meios, modos de produção, de relação, e, de fato, ela não é acessível para todo mundo. Então, entendo que os canais de comunicação que a gente tem hoje, como Facebook, Instagram e o canal do YouTube, eles precisam ser movimentados por nós, que temos esse privilégio, para justamente garantir, de alguma maneira, que aqueles que não têm, tenham em algum momento, né, a partir da nossa luta, a partir da nossa movimentação enquanto sociedade que tem acesso e, portanto, precisa entender que não é universal. E daí, nesse sentido, o documentário da Aquarela vai estar disponível, então, para quem tem acesso. E aí, nesse sentido, é muito importante o compartilhamento, né? As pessoas curtirem, compartilharem, seguirem a página da Aquarela e também de outras instituições que fazem um trabalho como o da Aquarela, para que justamente possam ter acesso às informações, para que justamente possam conhecer esse trabalho que está sendo realizado lá, e então fazer parte desse coro, né? Se juntar a esse coro para fortalecer esse trabalho. E daí, no dia 20 de novembro, então, às 18 horas, a gente vai estar lá na comunidade fazendo a projeção para as pessoas, para as famílias da Aquarela e também para a comunidade como um todo. E, ao mesmo tempo, concomitantemente, a gente vai estar lançando o documentário no YouTube. Então, quem tiver fora do país pode acessar o documentário, pode compartilhar, pode curtir, pode viralizar, que isso, sem dúvida nenhuma, fortalece o trabalho do terceiro setor e é, de alguma maneira, uma forma das pessoas estarem junto com a gente nessa empreitada.
Com certeza. Todo o apoio é bem-vindo. As pessoas que estão em São Paulo podem ir até a comunidade para poder prestigiar pessoalmente, né, Rosana? Qual o endereço certinho daí da comunidade da Vila Nova Jaguaré?
Olha só, a gente está na rua Engenheiro Vitor Freire, 435, na comunidade Nova Jaguaré. O documentário vai ser lançado num espaço muito importante, parceiro, né, um espaço importante para a comunidade e também para a Aquarela, que é o Canto da Arte. Esse espaço ele é gerido por artistas ali da região. Ele era um equipamento público que nasceu ali para ser uma espécie de telecentro, não foi organizado, não foi gerido pela prefeitura. Então, esses artistas fizeram essa ocupação e aí virou um espaço de fruição, de produção artística, e eles são incríveis. Aí, tem uma laje nesse espaço, e a gente vai fazer a projeção desse documentário na laje. Então, os prédios estão em volta, as casas, muitas pessoas vão poder ver na sua própria janela, e isso gera muita expectativa para a gente, né, da beleza que isso vai ter. E o Canto da Arte está na Rua Três Arapongas, lá na comunidade Nova Jaguaré.
Que bacana, Rosana. Então, portanto, amanhã, dia 20, a partir das 18 horas, acontece aí o lançamento do Mini Doc. Isso é um documentário ou uma poesia? Essa pergunta você vai poder responder após presenciar a beleza desse trabalho e voltar o olhar e prestar atenção em tudo que nós falamos, em tudo que a Rosana colocou aqui para a gente, muito bem colocado, que realmente precisamos voltar a nossa atenção também para esse mundo que muitas vezes é esquecido, obscuro, e muitas vezes a gente não quer nem ter muito contato, mas a gente precisa se voltar, olhar e realmente arregaçar as mangas e fazer a nossa parte, porque todos nós merecemos, temos o direito de viver bem, minimamente bem, né, Rosana?
Ai, gente, nasceu para brilhar, já diria o poeta, né?
Com certeza.
É isso, acho que a gente já tem, inclusive, aqui. Gente, nasceu para brilhar. E não importa onde essa pessoa nasceu, né? Todos os seres viventes devem brilhar, né? Devem ter ali a sua vida em plenitude. E é isso que a gente batalha todos os dias para que a gente possa ter, né? Para que a gente possa construir um mundo mais bonito do que esse que a gente tem visto por aí, que anda um pouquinho feio.
Rosana Andrade, que prazer, que honra falar com você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a toda a equipe da Associação Aquarela. Muito obrigado por você estar com a gente e que muitas pessoas de outras instituições, de outros setores possam aí se sensibilizar e se unir para poder fazer realmente eco a esse trabalho que realmente vale a pena. Obrigado, viu, Rosana? Prazer imenso conversar com você.
Cido, o prazer foi todo meu. Em nome da Associação Aquarela, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, pelo espaço de divulgação. É muito importante para nós, né, ter esse espaço para ecoar, como você falou, né, o que a gente vem fazendo. Então, em nome de toda a equipe, em nome do Conselho da Aquarela, agradecemos muitíssimo essa oportunidade e esperamos todos e todas ou lá, presencialmente, na comunidade Nova Jaguaré, ou no nosso canal do YouTube, para assistir. Isso é um documentário ou uma poesia?
Gente, olha pro céu, gente quer saber o gente, é um lugar de se perguntar o das estrelas se perguntarem se tantas são. Estrela se espanta a própria explosão. Gente, é muito bom, gente deve ser o bom. Tem de se cuidar, de se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Tedé. Gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar. Coração. passando pão. Gente pobre afogando a vida com a mão. No coração da mata a gente quer prosseguir. Quer durar, quer crescer, gente quer luzir. Gilberto, João, gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta do céu de anis. Espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivonete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente, espelho da vida, doce mistério. Espelho da vida, doce mistério. Gente, espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.